Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 22 de setembro, às 16h26. Convido o deputado Rodrigo Delmas para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 217/2015 do Poder Executivo. Comunica o veto ao PL número 62/2015. Mensagem 218/2015 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 1702/2013. Mensagem número 219/2015 do Poder Executivo. Comunica o veto ao projeto de lei número 44/2015. Projeto de lei de autoria do deputado Bispo Renato Andrade proíbe os órgãos das entidades de administração direta e indireta do Distrito Federal e as demais entidades controladas pelo Distrito Federal de, quando constada inadimplência, em qualquer um deles, nomear servidores para ocupar cargo em comissão e funções de confiança e contratar e realizar licitações para a contratação de obras e serviços de engenharia e publicidade. Projeto de lei da deputada Sandra Farage. Protege o segredo de empresa e as informações confidenciais das empresas situadas no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Sandra Farage dispõe sobre o compartilhamento de dados e informações médicas do plano de saúde, dos planos de saúde com o Sistema Único de Saúde. Projeto de decreto legislativo da deputada Liliane Roriz suspende por 6 meses as ações de controle e ocupação do solo urbano nas áreas que especifica. Requerimento do deputado Vazinho de Roure. Requer o encaminhamento de solicitação de informações ao administrador regional do Itapuã e do Paranoá. Requerimento do deputado Lira. Requer a realização de audiência pública no dia 2 de outubro, às 19 horas, para debater a intolerância sofrida pelas denominações de matrizes africanas no Distrito Federal e em torno. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer informações ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer o desapensamento do projeto de lei número 353/2011, do projeto de lei número 89/2011. Requerimento do deputado Bispo Renato Andrade. Requer o apensamento ao projeto de lei número 652/2015, de autoria do Poder Executivo, ao PL 531/2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade, bem como a sua tramitação conjunta das referidas proposições. Requerimento da deputada Sandra Farage. Requer o encaminhamento de solicitações de informações à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, SEGAD. Uma moção, deputado Vazni de Roure. Uma moção, deputado Bispo Renato Andrade e Vazni de Roure. Duas moções do Bispo Renato Andrade. 4 moções, deputado Chico Vigilante. 4 indicações do deputado Chico Vigilante, 2 indicações do deputado Lira, 64 indicações da deputada Celina Leão, 1 indicação da deputada Celina Leão e outros, 11 indicações da deputada Sandra Farage, 1 indicação do deputado Rafael Prudente, 1 indicação do deputado Bispo Renato Andrade e 10 indicações da deputada Luzia de Paula. Requerimento do senhor deputado Ricardo Vale. Requer realização da audiência pública para debater a duplicação da DF-128 com data local a definir a ser realizada na região administrativa de Planaltina. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Solicita informações à Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal a respeito da situação orçamentária para a contratação dos novos policiais aprovados no último certame. Ata sucinta da 79ª sessão ordinária realizada em Planaltina como parte do projeto Câmara em Movimento em 16 de setembro de 2015. Ata sucinta da 80ª sessão ordinária transformada em comissão geral para debater sobre o programa Esporte à Meia-Noite em 17 de setembro de 2015. Ata sucinta da 25ª sessão extraordinária em 16 de setembro de 2015. Encerrado.
Dando início. Não, seis. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dando início ao pequeno expediente do comunicado de líderes, convido o deputado Wellington Luiz, do Bloco Democrático Trabalhista Progressista. Vamos pular. Você quer pular outro?
Você pode?
Daqui a pouco. Pode. Professor Israel, também não se encontra. Deputado Reginaldo, do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade.
Gente, boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores parlamentares, senhores presentes. Venho me queixar. Hoje, publicado no Diário Oficial, que o governador vetou um projeto de lei aprovado nesta casa, que, de minha autoria, que amplia para os demais profissionais da área de educação o direito de meia entrada em shows, eventos esportivos, espetáculos em geral. Claro que vetar é um direito, uma prerrogativa do Poder Executivo, mas o que me espanta é a justificativa apresentada para o veto. Segundo a justificativa do veto, isso trará prejuízos para o setor artístico-cultural, para o empresariado do setor, porque a meia entrada fará com que eles tenham prejuízo e, às vezes, até limitando o evento e até impedindo-o por falta de condições financeiras. Ora, vejam, se eu reduzo a entrada em espetáculos, eu convido mais pessoas a terem acesso a eventos, shows e atividades esportivas. Talvez o melhor exemplo disso seja o que acontece nos cinemas nas segundas-feiras, onde a entrada é pela metade e fazem filas enormes na porta dos cinemas. Então, é uma análise econômica equivocada dizer que o direito à meia entrada vai trazer prejuízo. Até porque todos nós sabemos que o empresariado do Distrito Federal, na hora que oferece um espetáculo, ele já coloca o valor da meia entrada naqueles que pagam a entrada inteira. Então, não venham com essa hipocrisia que vai afetar o setor produtivo e o setor empresarial. E outro problema. Aqui em Brasília, a capacidade de realização de eventos é precária, limitada e a incompetência que predomina. É só olhar o que aconteceu com o jogo do Flamengo. O estádio tem capacidade para 67 mil, mas quem esteve lá viu que o estádio estava superlotado e que foi vendido ingressos além da capacidade. Será que esses ingressos além da capacidade trouxeram prejuízo também com a história da meia entrada? Então é uma justificativa muito mal feita pelo Poder Executivo para vetar esse projeto de lei. Projeto de lei que permite o acesso à cultura com mais facilidade a pessoas que não têm acesso sempre. E eu conto com o apoio dos senhores parlamentares para derrubar esse veto, cuja justificativa é mal feita e imoral. Muito obrigado, senhores.
Continuando o comunicado de líderes, convido a deputada, o deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato.
Senhor presidente, questão de ordem. Existe expediente sobre a mesa.
Questão de ordem concedido.
Senhor presidente, requerimento do senhor deputado Ricardo Valle. Requer a transformação da sessão ordinária de 24 de setembro de 2015 em comissão geral para debater o aumento das tarifas de transporte coletivo do Distrito Federal. É o que há, senhor presidente. Questão de ordem.
Solicito a inclusão na extra pauta. Já pediu?
Solicitação. Acato a inclui o extrapauto requerimento. Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido então o deputado Bispo Renato.
Excelentíssima senhora presidente desta sessão, deputada Liliane Roriz, deputados, colegas de trabalho, aqueles que visitam hoje a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gostaria de iniciar a minha fala, deputado Júlio César, alertando para um fato extremamente grave, que nós já sabemos que o Distrito Federal está na UTI. E o que me preocupa ainda mais é que, por incrível que pareça, o governador Rodrigo Hollenberg e toda a sua assessoria, 9 meses depois de iniciado o governo, ainda não conseguiram diagnosticar corretamente o problema do paciente que está enfermo. O governador e sua assessoria teimam em acreditar, equivocadamente, que o cerne, a essência do problema do Distrito Federal, está na parte da receita pública. Como todos nós devem estar sabendo, recentemente o governador, contrariando mais uma vez suas promessas de campanha, encaminhou uma série de projetos de lei aumentando a já estrangulada carga tributária. É mais um pacote de maldade em apenas 9 meses de governo. Ou melhor, seria desgoverno? Está aparecendo uma série de terror da sexta-feira 13, que já contabiliza 10 filmes desde que o original foi lançado. E já não sei quantos pacotes já chegaram a esta casa. O governador, nós poderíamos dizer a ele, se aqui estivesse, que o problema do Distrito Federal não está do lado da receita, mas sim de uma despesa pública. Portanto, não proponho mais projetos aumentando a carga tributária. Nós já pagamos muito imposto. Apenas para se ter uma ideia, no que tange ao percentual sobre o Produto Interno Bruto, PIB, a carga tributária brasileira corresponde a 35,95% do PIB, perdendo apenas para os países altamente desenvolvidos e que oferecem serviços públicos de elevada qualidade, como a Suécia, a Finlândia, a Bélgica, França e a Dinamarca. Aí, no que tange à receita, a situação do Distrito Federal é particularmente confortável, sobretudo quando comparado a outros estados da federação. Vejo que, aliás, de contar com recurso tributário de competência municipal e estadual, nosso estado é agraciado com recursos provenientes do Fundo Constitucional, 1/3 do orçamento total e do Fundo de Participação dos Municípios. E essa montanha toda de recursos serve, ou deveria servir, para administrar um estado cuja área territorial é bem inferior à dos demais estados da federação. É como um outro detalhe, nossas despesas com pessoal não podem ultrapassar o percentual de 52% da receita corrente líquida, diferentemente do que ocorre em outros estados da federação, onde o percentual pela lei de responsabilidade fiscal pode chegar a 60%. Ou seja, sobram recursos para o Distrito Federal. O que falta é gerir com eficiência esses recursos, é saber gastá-los, é cortar gastos públicos desnecessários, é queimar a gordura, é queimar as gorduras a fundo e não superficialmente, como Vossa Excelência está a fazer. Refiro-me especificamente à pretendida redução de vossa remuneração e da remuneração dos seus auxiliares mais próximos. E aí cabe uma pergunta: será que o governador recebe do Senado ou recebe aqui dos cofres do Distrito Federal? Porque se ele receber do Senado, não estará cortando absolutamente nada dos seus salário. Essa redução remuneratória, meus amigos, é para inglês ver, é pura maquiagem, é estratégia de marketing, não vai surtir efeito prático algum, assim como o aumento da carga tributária. O governador está com todas essas medidas apenas enxugando gelo, pois não está atuando no cerne, na essência do problema, que é o gigantismo estatal, o excessivo tamanho do Estado, assoberbado de despesas públicas totalmente desnecessárias. Com base nesse raciocínio, protocolei emendas nos projetos de aumento de impostos encaminhados pelo Executivo, condicionando a sua entrada em vigor à extinção de, no mínimo, 2/3 exagerados, 20.814 cargos, comissionados e funções de confiança existentes nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal. Pois que, de acordo com o colunista Lauro Jardim, da revista Veja, na França esses cargos de funções não passam 4.800, e nos Estados Unidos, 8 mil. Apresentei ainda emenda ao projeto de lei 650 de 2015, adequando a lei de diretrizes orçamentárias e a Constituição Federal, e, consequentemente, reduzindo a alíquota de imposto sobre transmissão causa-mortes, o ITCD. E, por fim, propus projeto de lei proibindo os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal e as demais entidades controladas pelo nosso Estado e de, quando contratada inadimplência em qualquer um deles, nomear servidores para ocupar cargos em comissão em função de confiança e contratar e realizar licitação para contratação de obras e serviços de engenharia e publicidade. São medidas que deslocam a solução do Distrito Federal da receita para a despesa pública. E para dizer que eu não quero ajudar o governo do Distrito Federal, deputado Rodrigo Delmasso, protocolei o projeto de lei 438/2015, em que eu quero ajudar o governo a aumentar a sua arrecadação. Bastando para isso que os nobres colegas da casa ajudem o governador, que está precisando de aumentar a receita do Estado, em que a gente vem, então, aumentar as alíquotas das bebidas alcoólicas, do fumo e dos demais derivados, como cachimbo, cigarreiras, piteiras e isqueiros, atuais 27%, para 31%, incluindo na cota adicional da alíquota 2% previsto no artigo 5º, do parágrafo 5º, artigo 18 da lei 1254/1996. Portanto, não só apenas critico, apresenta a solução e espero que tenhamos o apoio, inclusive do governo, para que a gente possa aprovar nessa casa o projeto de lei 438/2015. Era isso que eu tinha de dizer, senhora presidente.
Deputado.
De ordem, senhora presidente.
Concedido.
Há expediente sobre a mesa. Gostaria de fazer uso da palavra para fazer a leitura. Requerimento do senhor deputado Juarezão. Requer a realização de sessão solene em homenagem à terceira idade da cidade de Braslândia, a realizar-se no dia 19 de outubro de 2015. Moção do senhor deputado Rodrigo Delmasso. Manifesta repúdio à Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino, CONEFEM, que ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a obrigatoriedade de assegurar a educação aos estudantes com deficiência. Solicito a inclusão do último item no item extrapauta, senhor presidente.
Acato e inclua a moção extrapauta. O próximo é deputado Pidres, convido o deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar aqui as nossas professoras da carreira socioeducativa, dizer que vocês têm o nosso apoio. Chuchico disse muito bem, fazer economia de palito, né, em festa de caviar não faz sentido. Não há porquê, ainda mais às custas do sacrifício de pessoas, né, que têm um trabalho exemplar como vocês, conheço, sei o que é um trabalho em locais insalubres. Eu acho que é uma aberração uma procuradora, sem o devido laudo, simplesmente suspender aí um direito de vocês, até porque insalubridade diz respeito à saúde do trabalhador. Jamais poderia ter sido retirado. Isso é uma excrescência, isso é um ataque de novo ao servidor público. Aliás, o que esse governo tem feito desde que entrou foi atacar o servidor público, como se o servidor público fosse o vilão de toda essa história. E eu até gostaria, viu, deputado Bispo Renato, ajudar o governo. Mas depois que eu vi o vice-governador ir lá para o jornal e dizer que nem ele concorda, que as medidas são as piores, então não dou conta, não. Se o vice-governador está dizendo que está tudo errado, não sou eu que faço parte da oposição que posso aplaudir. Mas o que me traz aqui, e aí eu queria pedir o apoio do líder do governo, deputado Júlio. Júlio, até pela sua sensibilidade, e a gente tem um relacionamento, né, que supera as questões políticas, e é um pedido mesmo, viu, amigo? Eu tentei, inclusive, ontem marcar uma reunião com o secretário de Segurança, mas, mais uma vez, né, a gente é surpreendido, né, com essas respostas que vêm do Executivo. A secretária disse que talvez não tivesse tempo para receber aí o deputado. É como se o deputado fosse lá para pedir favor ou para bater papo. Eu estou querendo resolver um problema sério, até porque nós fomos surpreendidos também com um decreto distrital, lá da secretaria, uma minuta de decreto, aonde eles estão criando ou querem criar um controle externo da Polícia Civil. Ou seja, agora a Secretaria de Segurança Pública está avocando, invocando poderes do Ministério Público, poderes constitucionais. Eu pensei que já tinha visto tudo nesse governo, mas pelo jeito vou ver muito mais. Então, deputado Júlio, antes que a gente tenha que vir até convocar o secretário de Segurança para explicar essa aberração, essa excrescência, porque nós não vamos admitir isso. A Polícia Civil do Distrito Federal é uma polícia séria, formada por homens e mulheres decentes que honram o seu trabalho. Então, gostaria que o senhor nos ajudasse a impedir que esse absurdo aconteça, porque senão nós vamos fazer valer as nossas prerrogativas enquanto parlamentar. Não vamos admitir, né, que um estrangeiro que vem de São Paulo, que vem não sei de onde, não sei como é que funciona a polícia de lá, a daqui é uma polícia digna. A polícia daqui é respeitada. E os números mostram. Então, a polícia que já tem todos os controles e as fiscalizações necessárias, que começa por uma corregedoria extremamente rigorosa e passa pelo Ministério Público, OAB, Defensoria e muitos outros órgãos. Então, trazer modelo fracassado de outros estados para controlar, ainda de forma ilegal, de forma disfarçada, nós não vamos admitir. Então, pedimos aqui ao nobre deputado Júlio, né, pela excelente articulação e por nós acreditarmos no trabalho de Vossa Excelência, que nos ajude antes que a gente tome medidas muito mais duras e muito mais severas. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente.
Próximo orador inscrito, deputado Agaciel Maia. Não se encontra. Deputado Chico Vigilante. Ele não quer, não.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro conversar aqui com os professores e as professoras que trabalham no sistema atendendo os internos. E aí entra o CAG, enfim. O pessoal até que trabalha na Papuda também, não é isso? Há pouco eu falei na reunião de líderes de que o governador Hollenberg, orientado pela Procuradoria do Distrito Federal, que pensa que é Ministério Público, que não é, está cortando palito em festa de caviar. Tanto continua o caviar e tira os palitos. Porque essa gratificação representa muito para vocês, em termos de economia não representa nada. Em absoluto não representa nada. Vocês não estão trabalhando naquelas condições que são perigosas e insalubres, e tem muito mais a periculosidade do que a própria insalubridade, vocês não estão trabalhando só por causa de uma gratificação de 10%. Só que isso aí já incorporou o salário de vocês. Para que a imprensa que está aqui presente tenha noção, deputado, até cerca de 500. No tempo do meu avô, a gente dizia 500 merréis, né? Cerca de 500 reais, portanto, para que tirar? E nós temos o compromisso de ainda hoje aprovar um documento, a ser encaminhado para o governador, pedindo que nós estamos com vontade de ter toda a boa vontade com ele. Agora tem a boa vontade com vocês também. Nós não vamos aceitar o corte. Nós não vamos aceitar que tire isso aí de vocês. É um direito conquistado, direito adquirido. Só que aí vocês vão entrar na justiça, vai levar anos, vai virar precatório, não interessa também virar precatório, que depois não recebe. Tanto nós vamos, além do documento geral, eu, representando a liderança do PT, vou estar conversando pessoalmente com ele, o deputado Wellington vai fazer a mesma coisa, e aí são de oposição. E a bancada do governo deve fazer a mesma coisa. Portanto, é realmente todos pela educação ainda, mas nós sabemos o quanto que é penoso atender aqueles jovens que tiveram desajuste na sua própria residência e vocês agora que estão encaminhando eles para o caminho do bem. Portanto, tem todo o apoio nosso, nós vamos trabalhando isso. Dito isso, senhoras e senhores deputados, eu quero chamar a atenção para uma questão que a gente tem falado aqui o tempo todo. E é importante a gente ter noção, efetivamente, do que nós estamos votando. O pacote de arroz tributário encaminhado pelo governador Hollenberg, tem os que já foram aprovados, que foi TBI, que aumentou de 2% para 3%, IPVA, que aumentou de 3% para 5% a mais, IPVA de motos, que aumentou para 2%, para 2,5%, ICMS do diesel, de 12% para 15%, ICMS de combustível de 25 para 28, ICMS de comunicação de 25 para 28. Isso aí, deputado Eto, já dá um incremento de 500 milhões na receita do Distrito Federal. 500 milhões. Mas o governo quer mais. Ele quer aumentar a TLP, que é a taxa de limpeza pública, que vai acima de 40% em 2015, dá 50 milhões de arrecadação. A CIP, que é aquela conta de iluminação pública de 32,5, ele quer colocar 32,5, dá 60 milhões. O IPTU, que vai ter um aumento real de 10%, porque é 10 mais a inflação, portanto, dá um aumento real de 10%, ao todo dá 20%. 61 milhões. Diferencial da alíquota do Simples, que é 5%, dá 122 milhões. ITCD, que é aquele sobre as heranças e doações, que vai de 4,5%, aí ele divide 6,8%, dá 33 milhões. E os projetos que ainda vão vir, ICMS, inclusão de novos produtos no Fundo de Combate à Pobreza, 2%, dá 103 milhões. ICMS de TV por assinatura, de 10%, dá 52 milhões. TLP, preço público, gerador de lixo não residencial, acima de 25 quilos, dá cerca de 9 milhões. ICMS de lubrificante e outros, de 17 para 18, dá 180 milhões. ICMS de bebida alcoólica, cerveja, cachaça, uísque, tudo, também vai de 25 para 29, dá 100 milhões. Questão dos cigarros também, charuto, eu não fumo, acho até que ninguém devia fumar, mas dá 100 milhões de implemento. Comércio eletrônico, que é a inversão do titular do crédito, esse é o teto de acordo, dá 375 milhões. Juntando tudo, só com esse aumento de imposto, o governo amplia a sua arrecadação em 1.718.999.428,55. Quero declarar aqui aumento de IPTU, eu não voto. Não voto. Governo primeiro cumpre o dever de casa. Atualiza o preço dos imóveis, porque não é correto uma pessoa que mora no Lago Sul, numa bela mansão de 1.600 metros, pagar proporcionalmente a mesma tarifa de uma viúva lá na Ceilândia que mora numa casinha de 50 metros. Está correto. TLP, eu não voto 40% na TLP. Está errado. Ninguém vai me fazer votar 40% na TLP. Taxa de iluminação pública, que isso é um... Aí diz, não, é contribuição. Contribuição de onde? Se não pagar o remultado. Já teve 53% de aumento na conta, que era mais 32,5%. E tanto faz ter iluminação na sua rua, como se tem a maior escuridão, o breu. Você paga do mesmo jeito, estou contra. O restante, vamos discutir. Acho que o pessoal que toma uma cachaça não vai gostar muito e tudo, mas vamos discutir. Agora, esses três é inaceitável o aumento que quer. E digo mais, nós estamos dispostos a contribuir. Nós entregamos pessoalmente 15 medidas que podem ser feitas pelo governo do Distrito Federal, portanto, nós estamos cumprindo a nossa parte para não atrasar o salário dos servidores. Que a pior desgraça, deputado João, vale atrasar o salário dos servidores, porque aí a quebra do comércio, é a quebra da economia do Distrito Federal, é o caos. E nós não queremos que essa cidade entre no caos. Portanto, nós somos uma oposição que diverge, critica, mas que apresenta a solução. E nós apresentamos solução. Não ficamos só no discurso. Fomos lá e mostramos que tem jeito. É só querer fazer, nós estamos dispostos a ajudá-lo a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico. Pergunta ao deputado Rodrigo Delmastro, se fará uso da palavra. Com a palavra o deputado Rodrigo Delmas, pelo Bloco Amor por Brasília.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, hoje eu venho a essa tribuna demonstrar, na realidade, a minha indignação e o meu repúdio em relação ao acontecido. E antes de eu continuar a minha fala, eu quero exibir uma reportagem que foi veiculada pela RBS, TV afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, mas a informação que repassou por essa afiliada da TV Globo vai impactar a todos no país. A reportagem.
A lei ainda determina que o serviço não tenha custo adicional para os pais, no caso de escolas particulares. Por isso, a Confederação Nacional está pedindo na Justiça o direito de não aceitar novos alunos. Uma polêmica que já preocupa os pais.
Essa turminha aí da educação infantil adora uma roda de música.
Ele bate as asas, ele faz piu-piu.
Mas até nessa hora tão gostosa, o Augusto precisa se esforçar o dobro que os colegas. Ele aprende mais devagar por causa da síndrome de Down, mas está acompanhando a classe direitinho, viu?
Isso, tem que guardar, vamos ajudar para ouvir.
Na sala do segundo ano, é como se existisse um relógio só da Alia.
Tudo preto, triângulo.
Ela tem 8 anos, como os colegas, mas coordenação motora de uma criança de 5 e inteligência de 11. É porque a menina nasceu com autismo.
O que você aprende aqui na escola?
A ler.
O que mais?
Atividade extra.
Atividade extra.
A Lia precisa de uma segunda professora o tempo inteiro para essas atividades que estimulam o aprendizado. E também para dar uma mãozinha nas tarefas da classe. Assim, a menina aprende no ritmo dela e junto com os colegas.
O que eles são beneficiados dele ter esse convívio, né, com os outros? Né, saber se enxergar e se olhar da forma de que o outro também pode me ajudar e trabalhar essa questão da socialização, que eu acho que é o mais importante para o desenvolvimento dessa criança.
As mães contam que as crianças viviam no cantinho delas antes de vir para a escola.
Agora não, ela quer brincar, ela não liga nem para a TV, ela se interage com outras crianças.
A partir de janeiro, toda a escola será obrigada a receber crianças com necessidades especiais e oferecer a estrutura que elas precisam. A lei foi sancionada há 2 meses.
Para as escolas públicas, na prática, não muda muita coisa, porque outra lei já garantia a inclusão para as crianças. Para as particulares, é uma novidade que não agradou muito, não. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo de volta o direito de dizer não para alunos com determinadas deficiências.
Uma criança que tem problema de agressividade, que não para de morder ou não para de se autoagredir. Não é a escola que sabe como resolver essa questão.
As escolas alegam ainda que a nova lei é inconstitucional porque joga nos ombros das particulares um dever do Estado e que pode levar as escolas privadas a fecharem as portas por causa do aumento nas mensalidades, já que obriga todos a pagarem pelos custos de um ou de alguns. Hoje, a mãe da Alia banca o salário da professora auxiliar.
É muito caro, é muito difícil para mim, até mesmo porque ela tem outras terapias.
Os demais pais não poderiam ser penalizados com esse ônus a mais. A gente dividiria o custo desta criança pelas outras 30 crianças da classe. E eu acho que é totalmente injusto.
Bem, a lei que foi citada, que é essa Confederação Nacional das Entidades das Escolas Particulares, quer pedir a inconstitucionalidade, é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ontem, nesta casa, foi realizada uma audiência pública em comemoração ao Dia Mundial da Luta da Pessoa com Deficiência. Fruto, esta lei que foi aprovada este ano, sancionada pela Presidente da República, é fruto dessa luta de pais, mães, de pessoas com deficiência, deputado Lira e deputada Luzia de Paula, que gerou, na realidade, um grande sonho. Agora, nós vemos uma confederação nacional que, me desculpe, tendo uma atitude nazista, repito, atitude nazista, de proibir a entrada de estudantes com deficiência dentro da sala de aula só porque são portadores de deficiência, desculpa, só porque tem deficiência, Isso é um absurdo. Isso é um retrocesso. Isso é olhar para o retrovisor. Isso é... Eu digo que uma pessoa que propõe uma DIN dessa tem que ser preso. Tem que ser preso. E eu acredito o seguinte, o Supremo Tribunal Federal nem deveria aceitar uma aberração dessa. Por quê, deputado Bispo Renato? Só quem tem um familiar que tem deficiência, como eu tenho a minha filha, sabe os preconceitos que vivemos. No Distrito Federal você não consegue caminhar, você não consegue andar com uma pessoa com deficiência, porque as calçadas, infelizmente, não são adaptadas. As escolas públicas fazem um excelente trabalho. O Centro de Ensino Especial nessa cidade fazem um trabalho com excelência. Professores, minha filha é aluna do Centro de Ensino Especial. Professores que estão no Centro de Ensino Especial são lá porque são apaixonados com a educação inclusiva. E essa lei que foi uma conquista das pessoas com deficiência, me desculpe, chega uma confederação dessa, deputado Joy Valle, pensando somente no dinheiro, que foi o que nós vimos aí. Os pais dos outros alunos não podem pagar o custo adicional de uma pessoa com deficiência. Me desculpe. Me perdoe, deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência, que foi secretário de Justiça e Cidadania e que dentro da pasta de Vossa Excelência tinha a pauta da pessoa com deficiência. Isso, no mínimo, é uma aberração. Tem pessoas que podem dizer, mas isso está acontecendo em Santa Catarina, mas se esse artigo da lei for declarado inconstitucional, todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos sofrer. Então eu apresentei aqui uma moção de repúdio, que eu acho que é o mínimo que a Câmara Legislativa, que representa a capital da República, o Poder Legislativo da capital da República deve fazer em defesa de todos os brasileiros, é apresentar uma moção de repúdio contra essa ação direta de inconstitucionalidade que quer declarar inconstitucional a lei da pessoa com deficiência. E quero ainda mais, não é assim que se valoriza a pessoa com deficiência. E digo mais, se fizesse parte dessa escola, eu não teria problema nenhum em arcar com o custo de filho de qualquer um que for, porque nós devemos sim é pensar na pessoa humana. E aqui eu quero, para finalizar minha fala, eu quero fazer uma pergunta, o que é ser normal? Será que uma pessoa que tem um problema de mobilidade, deputado Wellington, ela não é normal? Será que uma pessoa que tem, no caso, como apresentou aqui, uma criança que tem autismo, ela não é normal? O que é ser normal? Quem definiu o padrão de normalidade? Isso, para mim, é uma atitude esdrúxula, nazista e, acima de tudo, excludente. E quero mais, quero pedir o apoio dos nossos pares para aprovarmos essa moção hoje. Porque gostaria de encaminhar pessoalmente ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que ele rejeite essa DIN, para que ele nem receba, para que o Supremo Tribunal Federal dê uma lição ao país para rejeitar esse tipo de tema naquela corte, na Suprema Corte do Brasil. E quero aqui também saudar aos professores do sistema da socioeducação, que trabalham, que fazem um trabalho fantástico, que vão aonde muitos não querem ir, que colocam muitas vezes suas vidas em risco. E que quero dizer o seguinte, não só contem com o meu apoio, mas contem com o meu trabalho para manter o direito que vocês conquistaram. E quero aqui, para finalizar, pedir a cada um de vocês, independente da coloração partidária, que votemos essa moção de repúdio contra essa ação direta de inconstitucionalidade do Conselho Nacional das Escolas Particulares, que quer declarar inconstitucional a obrigatoriedade, deputado Wellington, que todo aluno deficiente tenha direito à educação, seja pública ou privada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Expediente sobre a mesa, peço ao deputado Raimundo Ribeiro que faça a leitura.
Requerimento do senhor deputado Bispo Renato Andrade, que requer a realização de sessão solene em comemoração aos 120 anos de amizade entre Brasil e Japão e os 107 anos da imigração japonesa no Brasil, a realizar-se no dia 1º de outubro de 2015, às 19 horas, no plenário desta casa. Moção do senhor deputado Bispo Renato Andrade, que manifesta votos de louvor e parabeniza o atleta Takeshi Miura pelo exemplo esportivo e relevante serviço prestado à população do Distrito Federal. Requerimento do deputado Chico Vigilante, que requer a realização de audiência pública em 26 de outubro de 2015 para debater a atual situação dos quiosques no Distrito Federal.
Questão de ordem, deputado Elton Luiz.
Obrigado, presidente. Muito rapidamente. Apenas para registrar, presidente, a resposta imediata do líder do governo, deputado Júlio, há pouco eu solicitei reunião com o secretário de Segurança, haja vista a dificuldade que a gente estava tendo em uma ação, no mínimo, duvidosa daquela secretaria, e já foi marcada. Então, quero aqui, da mesma forma que o fiz publicamente, quero também agora registrar e agradecer publicamente a imediata resposta e a marcação que já foi feita, inclusive, eu falei diretamente com o secretário. Então, meu muito obrigado, quero agradecer ao deputado Júlio, líder do governo. Obrigado.
Com a palavra, deputada Garcia Maia, pelo bloco Força do Trabalho.
Senhor presidente, eu gostaria de dar opção no comunicado de líderes do bloco Força do Trabalho para o deputado Raimundo Ribeiro, e eu falaria como líder da maioria em seguida.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso. Só para informar, deputado professor Reginaldo.
Obrigado, deputado Bispo Renato. Só para informar a todos os parlamentares e deixar registrado nas notas taquigráficas que acabamos de assinar aqui uma emenda que aumenta, na realidade, ainda mais o imposto para a tabacaria, no projeto também que Vossa Excelência pediu para fazer tramitação conjunta com o Poder Executivo. A proposta do Poder Executivo é de 29%, a minha é para 35%. Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado professor Reginaldo Veras.
Obrigado, senhor presidente. Deputado Hélito, fico feliz de você ter conseguido a reunião com o secretário de Segurança, porque eu estou tentando uma com o secretário de Saúde, já marquei 4 vezes, e nas 4 vezes ele desmarcou sem justificativa. Então, eu deixo claro aqui, eu é que não quero mais. Não quero mais me reunir com o secretário de Saúde. E se ele quiser falar comigo, que venha ao meu gabinete, principalmente no dia que a gente tiver que votar a suplementação orçamentária para a área da saúde. Muito obrigado.
Eu acho que realmente o trem está ficando mais feio do que eu imaginava, professor Reginaldo Veras.
Deputado Bispo Renato, só acrescentando a fala do deputado Reginaldo Veras, eu também tinha marcado com bastante antecedência, aí eu não sou muito assim vaidoso, né? Não consegui marcar com o secretário, marquei com a adjunta, né? Mas a adjunta não pôde me esperar. Marquei às 17 horas, saí de casa, fui lá às 17 horas, mas aí ela tinha ido cumprir a agenda externa, né? Então, eu acho que o governo realmente está com muita dificuldade, né? Está trabalhando demais. Bem, eu gostaria de, em nome do nosso bloco, né, primeiro, saudar os servidores na área da medida socioeducativa, que estão aqui conosco, né? E por que eu fiz questão de nominar como servidores, porque realmente é na verdadeira acepção da palavra, é servir. E lá nós sabemos o quanto é difícil, as dificuldades que vocês enfrentam para poder servir, e mesmo assim, por alguma inspiração não muito divina, tem alguém dentro do governo querendo cortar direitos que vocês conquistaram ao longo do tempo, como alguns adicionais, como é o caso da insalubridade. Então, tenho a solidariedade, com certeza não é apenas minha, mas a solidariedade desta casa. Presidente, eu acompanhei longamente todo o desenrolar dessas informações que saem, que o governo fala de uma situação caótica, e me parece que não é apenas aqui no Distrito Federal, é no Brasil inteiro. E nós reconhecemos que a situação está muito difícil. Agora, eu gostaria de falar quase que numa espécie de filme. Isso é um filme, sabe, o presidente? Um filme em que nós temos os artistas desse filme. Qual é o artista principal? Ele atende pelo apelido de contribuinte. É aquele indivíduo que financia toda a atividade de governo. Aliás, é aquele sujeito que é o destinatário do serviço que o governo deve prestar. E, por isso, inclusive, ele financia toda a atividade. Por outro lado, no outro giro, nós temos o governo, que é constituído exatamente para prestar serviço àquela população. E para isso é necessária uma atividade financeira que quem contribui é aquele que recebeu o apelido, né? É o cidadão que recebeu o apelido de contribuinte. E aí, na hora em que a situação aperta, e nós sabemos que existe uma carga tributária elevadíssima, né, no nosso país, de quase que 40%, na hora que a situação aperta, os governos começam a pensar, começam a se movimentar, tanto no plano federal quanto no plano local, e chegam à mesma conclusão. Nós temos que acochar o bolso do contribuinte. Ou seja, aquele que é o artista principal, aquele que é o sujeito mais importante dessa relação, é sempre chamado a pagar a conta. E aí, nós temos que verificar o seguinte, nós temos legitimidade para fazer essa cobrança do contribuinte? Me parece que não, até pelo excesso que nós já pagamos. No plano federal, estão pensando no absurdo, deputada Luzia de Paula, de recriar uma contribuição que é a CPMF. No plano federal, eu fico olhando governadores, pessoas de alta responsabilidade, vão à presidente Dilma dizer assim, não, ao invés de botar em 0,2, vamos botar 0,38 para ficar um pedacinho para nós nos governos estaduais. Isso é uma vergonha. Querer onerar mais ainda a população, você querer fazer isso, é você matar a galinha dos ovos de ouro. E aqui no plano distrital, eu quero deixar bem claro, sou da base aliada, mas como sempre disse o deputado Ricardo Valle, não sou da base alugada. Eu gosto de discutir os projetos e quero discutir esses projetos que o governo está encaminhando para esta casa. Quero discutir, primeiro, se respeitando o ritual que nós temos nessa casa. Você não pode mais ficar aprovando em plenário projetos que deveriam ser aprovados antes lá nas comissões. Então, primeiro, nós temos que valorizar o debate. E o debate se faz lá também nas comissões. Acho que a nossa mesa precisa estar muito atenta a isso. Segundo, eu verifico que é possível, antes até de chamar a população para continuar contribuindo, e ela sempre está disposta a contribuir, a gente tem que olhar para dentro de nós. Nós temos que verificar se realmente nós estamos cortando onde nós deveríamos cortar. Por exemplo, e não vou ficar na área de saúde não, e não é também nenhuma provocação, mas só para a gente falar da área de saúde inicialmente, eu quero dizer o seguinte, nós temos um imóvel alugado desde o governo passado, desde o dia 4 de abril de 2014, um imóvel no setor comercial sul, no qual nós pagamos 130 mil mês de aluguel. E neste ano, a Secretaria de Saúde, uma boa parte dela foi para lá, para poder fazer as chamadas perícias médicas dos servidores de educação e de saúde. Ora, se nós estamos num momento de contenção, e se nós temos próprios, por que é que nós vamos ficar alugando imóveis? Nós temos é que utilizar os imóveis que nós temos, que no mínimo você já vai economizar 130 mil mês. Aí você vai dizer, mas isso não resolve o problema. É claro que não. Mas se desde o início nós tivéssemos devolvido os imóveis alugados, nós já estaríamos com uma economia razoável. Se nós já tivéssemos, e eu denunciei aqui, que servidores, inclusive o ex-governador Agnello Queiroz, foi cedido para o governo federal, sendo pago pelos cofres do Distrito Federal, já era uma economiazinha também. É uma mixaria, mas é uma economia. Aliás, diga-se de passagem que recentemente, e aí o deputado Chico Vigilante foi um dos primeiros, inclusive, que criticou também isso, o governador, numa atitude não digna de governador, no dia 29 de dezembro, faltando 2 dias para encerrar o seu mandato, aumentou sua carga horária de 20 para 40 horas. Que coisa feia. Ainda mais que ele nunca foi trabalhar. Isso é uma coisa vergonhosa. Ainda mais para quem foi ex-governador. Mas não é sobre saúde que nós queremos dizer. Nós queremos falar sobre a questão do transporte. Na área de transporte, deputada Gaciel, é possível até mesmo evitar o aumento de passagem. Sabe como, deputado Ricardo Valle? Se o governo tivesse mandado aplicar um parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ele economizaria, desde aquela época, 5 milhões mês, que já dava para ajudar, é um pouco mais do que nós já falamos até agora. 5 milhões mês o governo iria economizar, mas mais do que isso. Se o governo mandasse aplicar este parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que foi destacada para assessorar juridicamente os contratos e a licitação do transporte público, hoje nós estaríamos compensando e abatendo o que já foi recebido indevidamente. E eu tenho os dados aqui. Aqui não se trata da gente fazer a crítica. É uma crítica que está construída em cima de números. Vocês sabem quanto as empresas de transporte receberam indevidamente no ano de 2014, apenas no que tange a essa questão do passageiro pagante, do usuário que deveria estar isento? Em 2014, 32.108.672,86. Em 2015, deputado Joy Valle, só no primeiro semestre foi pago indevidamente 31.289.996,61. Então vejam, com esses valores, o governo já conseguiria fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque chega perto de 100 milhões, é 94.688.666,09. Então vejam que é possível realmente você cortar gastos. Agora, é possível também, além de cortar gastos, você agir no estrito limite da lei, porque esses valores foram pagos indevidamente para as empresas de transporte. E outra coisa, nós estamos chamando a população para se sacrificar. E por que só a população? Por que não se chama os empresários de transporte? Eu, governador, o aconselharia a cortar liminarmente 50% do valor a ser repassado para as empresas de transporte, a título de sacrifício, como todos os outros. E de imediato fazer uma auditoria, para que num prazo de 30 ou 60 dias, a gente possa realmente verificar o que é devido e o que não é devido. Porque uma coisa é certa, mudou-se o transporte pela imprestabilidade, que permaneceu e quadruplicou o preço. Então tem alguma coisa errada, essa conta não está fechando. Então a nossa proposta aqui, deputado Júlio César, líder do governo, é que nós gostaríamos sim de fazer a discussão e vamos fazer nas comissões temáticas desta casa. Mas nós queremos também que o governo venha aqui dizer por que não aplicou um parecer que está dormindo nas gavetas da burocracia desde maio deste ano. Um parecer que economizaria 5 milhões mês. Ora, nós tivemos naquela, e aí vou finalizar, presidente, agradecendo aí a sua generosidade, vou finalizar lembrando o deputado Júlio César, que estava lá conosco, o secretário de mobilidade esteve conosco, lá na CPI, e lá ele admitiu, ele confessou que havia roubalheira nesse negócio de dos deficientes, negócio de dar passe livre, essas coisadas todas. Ele admitiu isso, que tinha erros. Aí eu indaguei dele qual foi a providência que ele tomou. Ele disse que estava apurando. Aí nós insistimos. Isso não é caso do senhor ficar apurando, o senhor não é investigador. Isso é caso do senhor chamar a polícia. E lá... Presidente, só para concluir.
Eu perdi uma parte aqui, Vossa
Excelência. E lá ele informou que iria chamar a polícia, viu, deputado Bispo Renato? E sábado nós tivemos notícia que ele continua apurando. Eu não sei se a polícia foi chamada. Deveria ter sido chamada. E aí eu passo para o meu líder, deputado Agaciel, que generosamente me permitiu falar em nome da liderança do bloco.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, mesmo porque a redução de despesa é preponderante em momento de crise. E Vossa Excelência aborda uma série de itens que o governo poderia estar fazendo nessa economia, mesmo antes de pensar em reajustar, porque alguns ralos têm que ser fechados, porque estão abertos aí há muito tempo, até mesmo por falta de fiscalização e controle. E Vossa Excelência aborda o tema do problema dos aluguéis, que é um problema sério, o problema também da mobilidade através... Nós ficamos um tempo, né? Antes era a TCB, que era uma empresa, como eu cheguei aqui em 1975 e ia para o colégio de ônibus, sempre, principalmente para o Elefante Branco, e era tranquilo. Mas eles montaram um cartel, já existia Viplan na época, mas montaram e mataram a TCB, né, para que o mercado que era do governo passasse para a mão particular. Em seguida, passaram aí 30 anos um cartel de ônibus dominando Brasília, fazendo o que bem queria. Houve a sugestão de fazer uma nova licitação, se trocar os ônibus por ônibus novos, geralmente quebravam muitos ônibus durante o dia, tem até um programa de rádio que dava a quantidade de ônibus que estava quebrado, mas os problemas continuaram. Principalmente porque se criou uma equação grande dentro desse processo licitatório, onde tem N variáveis que determinam esse reajuste. No final, a contribuição do governo, que era pequena, passou a ser uma contribuição gigante. Então, se nós temos um serviço de transporte privado com dinheiro público. Então, é híbrido, né? E o que muitas das concessões feitas de caráter generoso, como é o problema do passe estudantil sem controle, passe para os deficientes também sem controle, e agora está se verificando que muitas as quantidades não eram bem aquelas que se praticavam. Então, inclusive, eu propus aqui, se o governo tem tanta... Se os passageiros, tem muitos passageiros do transporte público de Brasília, tá certo, que são custeados pelo governo, por que o governo, que gasta milhões, não reativa a TCB? Já que praticamente criaria essa estatal, pegaria esse dinheiro, compraria ônibus novos e aproveitaria esses motoristas que estão dirigindo atualmente. Então, o governo poderia, inclusive, expandir, se fosse o caso, tá certo, o transporte gratuito para outras atividades. Porque o que nós temos hoje, deputado Chiculete, é um transporte que é considerado público, mas é privado, mas os recursos praticamente são custeados com o orçamento do Tesouro. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns em abordar. Eu acho que tem que se colocar uma lupa, crise existe para isso, coloca uma lupa, reduz as despesas desnecessárias, tá certo? Aí, a partir daí, vai se buscar os recursos exatamente para sair da crise. Então, crise é trabalho dobrado e criatividade, é isso que nós precisamos.
Agradeço a manifestação e incorporo, né, a minha manifestação.
Deputado Júlio César. Deputado Raimundo, só parabenizar por esse discurso, e aí Vossa Excelência traz esse assunto juntamente com o deputado Agaciel, essa questão do transporte público. E é importante também ressaltar, né, aqui está aqui o presidente da CPI, como Vossa Excelência também faz parte da CPI, a gente tem uma informação de que parece que uma das empresas, né, de ônibus aí de Brasília, parece que no ano passado, retrasado, adquiriu empréstimo junto ao Banco de Brasília, num montante de quase 30 milhões, né, se for corrigido hoje, deve chegar a quase 40 milhões, e eu acho que já é momento do Banco de Brasília entrar com alguma ação, né, buscar receber esse valor, porque esse momento de crise que nós estamos vivendo, eu acho que é importante, até porque, por tudo que aquilo que a gente vem vendo nos noticiários, por aquilo que Vossa Excelência, o presidente, vem falando, que quem tem lucrado com essa questão do transporte público são as empresas, então não tem por que as empresas continuarem devendo um valor como esse ao Banco de Brasília, que está vivendo um momento muito difícil. Então, eu faço as minhas considerações, que em um momento de crise, acho que a gente tem que começar realmente a buscar alternativas, e aí são quase 40 milhões. E hoje eu comentei que uma das ações também que deve ser feita aqui em Brasília é parar de a gente ficar patrocinando eventos internacionais, nacionais, que muitas vezes esse dinheiro também pode ser colocado à disposição aqui de Brasília. Parabéns pelo vosso discurso.
Agradeço a manifestação do deputado Júlio César, incorporo, né, a minha manifestação. Deputado Chico Leite.
Deputado Ribeiro, quando cheguei, Vossa Excelência já abordava o tema, e ainda ontem eu estive discutindo com a nossa assessoria sobre um dado que para mim ainda é nebuloso. Como é que se calcula essa chamada tarifa técnica? Há instrumentos para fiscalizar? O Estado, o governo, tem instrumentos para proceder a uma auditoria no cálculo, no exame das variáveis dessa chamada tarifa técnica? Eu acho que nós precisamos abrir um debate sobre esse assunto, né? Eu quero saber se o governo tem instrumentos, se o Estado se estruturou de maneira a fazer, já que isso é bancado com o dinheiro do povo do Distrito Federal, se há gratuidades e elas têm justificativa, nós temos que fazer o debate sobre qual é efetivamente o valor pago. Ainda ontem a gente se debruçava sobre um valor de subsídios na ordem de 600 milhões anuais. E a tarifa técnica, deputado Ribeiro? Como é que é calculado? Isso é uma variável que se tem como absoluta? O secretário de Mobilidade precisava nos responder essa pergunta.
Verdade. Agradeço, deputado Chico Leite, e vou concluir, presidente, dizendo o seguinte, eu tenho visto também o governo veiculando, né, um material publicitário dizendo que a passagem não aumentava desde 2006. Olha, essa informação ela não é verdadeira. Aquilo que é meia-verdade é sempre meia-mentira. Meus amigos, a passagem ela não se compõe apenas daquele valor que o contribuinte, ora apelidado quando entra no ônibus de passageiro, paga. A passagem, ela é composta daquilo e mais a tarifa técnica. E a tarifa técnica, ela aumenta constantemente. Nós tivemos uma reunião há pouco e o deputado Rogério Rosso, que foi governador do Distrito Federal, ele disse claramente que quando ele foi governador, o gasto era de 10 milhões por mês. Hoje está em 60 milhões por mês. Quer dizer, se isso não é aumento, então não dá para entender. Então, olha, vamos trabalhar com a verdade dos fatos. Até porque com o número não dá para brigar. Como é que eu vou brigar com o número? Não tem jeito. Não dá para a gente ficar iludindo. Faz lembrar, né, aquela máxima, né, de um ex-presidente americano que diz que você engana muitos por pouco tempo, poucos por muito tempo, mas você não engana todo mundo todo o tempo. Então vamos parar com essa história, vamos sentar, vamos acertar direitinho para que a gente possa realmente exigir sacrifício, se esse sacrifício for necessário e depois da gente fazer o nosso dever de casa. O governo tem condições ainda de economizar. Aqui eu não estou nem falando das estatais, não estou falando em salários, não estou falando em participações, não. Eu estou aqui me referindo apenas a questão do transporte, que por termos uma excelente assessoria lá na CPI dos transportes e parlamentares interessados, como é o caso do deputado Ricardo Valle, deputado Rafael Prudente, deputada Sandra Farage, que é a nossa vice-presidente, o deputado Bispo Renato, que é o nosso presidente, e que tem toda uma assessoria que está estudando bastante essa questão, a gente consegue trazer esses números que não estão escondidos. É só a gente e buscar e mostrar. Então, a minha proposta concreta, clara, é que o governo, antes de propor qualquer tipo de aumento, inclusive esses que já foram concedidos, como é o caso da passagem, que ele, antes disso, verifique realmente onde ele pode cortar, onde ele pode mostrar à população que ele está fazendo o seu dever de casa. E depois disso, sim, se ainda sobrar alguma dívida, aí a gente chama o contribuinte. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Raimundo Ribeiro.
Questão de ordem, senhor presidente.
Antes da sua questão de ordem, deputado Júlio, é só fazendo menção o seguinte. Esse aumento de passagem, além de imoral, é absurdo. Mesmo porque no mês passado, disse que não houve aumento, como disse o deputado Raimundo Ribeiro, mas já se aumentou em 53 milhões a tarifa técnica. E disse, dizem que chegará agora o aumento mais 120 milhões a tarifa técnica. Então não é justo que o contribuinte pague duas vezes, isso é bitributação. Deputada Gaciel Mais, o senhor que é economista, eu não sou, pagando duas, três vezes o pobre do contribuinte. Então, não deveria ter aumentado o preço da passagem. Segundo, fazendo aqui uma menção, foi falado aqui do Fábio, secretário de Saúde, é uma pessoa extremamente cordial e acessível, e eu tenho certeza que não é o problema do Fábio. Foi de assessoria, e eu tenho certeza que os nobres deputados serão recebidos pelo Fábio na Secretaria de Saúde. Questão de ordem, primeiro deputado Júlio César.
Senhor presidente, eu só queria pedir que fosse incluída esta pauta as moções de número 225, 226, 227 e 229 de Vossa Excelência, senhor presidente.
Questão de ordem acatada. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu queria permissão de Vossa Excelência para, em forma de questão de ordem, indagar de Vossa Excelência que instrumento seria melhor para convocarmos o secretário de Mobilidade ou o diretor-geral do DEFTRANS, ou quem tenha o encargo de responder por essa abstrata tarifa técnica. Deputado Ribeiro e eu vamos, através de um instrumento próprio, requerer a vinda do responsável para que nós possamos questioná-lo sobre que variáveis compõem essa chamada tarifa técnica. O povo do Distrito Federal é que paga a chamada tarifa técnica e não sabe que variáveis a compõem. Não sabe, por exemplo, se o governo já fez uma auditoria para saber se lá não há variáveis desconhecidas e rejeitadas pelo povo do Distrito Federal. Eu queria fazer essa observação, deputado Ribeiro e eu vamos fazer esse requerimento e gostaríamos de contar com o apoio da mesa diretora.
Com certeza. Questão de ordem, deputado Ricardo Valle.
Presidente, estou escutando aqui esse debate com relação à Secretaria de Mobilidade e à política, né, de transporte dessa cidade. E até em função do que aconteceu na rodoviária do plano piloto, se eu não me engano, na sexta-feira, toda aquela violência contra os jovens que foram manifestar contra o aumento das passagens, nós protocolamos, viu, deputado Chico Leite, justamente em função de tudo isso que a gente colocou aqui, tanto o HCL como o deputado Raimundo Ribeiro e Vossa Excelência, uma comissão geral para quinta-feira, convocando o secretário de Mobilidade, o diretor do DEFTRANS, o movimento social. Né, nós já fizemos, já todo mundo já recebeu o convite e a maioria dos deputados aqui eu já conversei, a gente deve aprovar daqui a pouco esse requerimento. Portanto, na quinta-feira, nós podemos tirar todas essas dúvidas, né, tirar todas essas dúvidas e entender por que o governo deu um aumento tão alto para as passagens, sacrificando muito, né, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais humildes dessa cidade. Portanto, nós temos uma oportunidade importante para fazer um debate aqui nessa casa e, se possível, fruto dessa comissão geral, a gente fazer com que o governo do Distrito Federal volte atrás no aumento dessa passagem, presidente. Deputado Bispo Renato, você, Vossa Excelência, que está comigo na CPI do transporte, a gente tem visto como essa coisa é nebulosa, como essa coisa desses números é difícil de entender. Portanto, quero pedir o apoio de todos os deputados para que na quinta-feira a gente já tire todas essas dúvidas aqui. Muito obrigado, presidente.
Meu apoio, Vossa Excelência, terá. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
É, eu não sabia da Comissão Geral, quero parabenizar o deputado Ricardo Valle, quero me colocar à disposição de Sua Excelência e quero observar que, se Sua Excelência permitir, nós podíamos incluir na pauta da Comissão Geral uma discussão específica sobre essa chamada tarifa técnica, para que o secretário de Mobilidade pudesse explicar ou quem a seu encargo pudesse fazê-lo.
Encerro o comunicado de líderes, iniciamos o comunicado de parlamentares. Eu convido deputado Roberto Negreiros, não se encontra, deputada Sandra Farage, deputado Cláudio Abrantes, deputado Vasdi de Rori, deputado professor Reginaldo Veras, deputado Ricardo Valle, para uso da palavra. Palavra, deputado Ricardo Veras. Ricardo Valle.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, assessores. Quero me solidarizar com os professores também, que trabalham aí com os detentos, seja na Papuda, seja na Colmeia, eles já saíram. Mas eu que tive a oportunidade de, recentemente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, fazer uma visita nesses locais, nesses presídios, eu quero dizer que esses professores que trabalham com a população carcerária são os verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis, porque a situação que se encontra, né, tanto os detentos na colmeia, as detentas, e os detentos lá na Papuda, é uma coisa de calamidade pública. Acho que nem cachorro está sendo maltratado assim, porque tem alguns donos que não gostam de cachorro, não sei nem por que cria, mas maltrata muito, né, esses animais. Então, eles estão sendo tratados como animais. Né, e a gente lamenta muito que o governo do Distrito Federal possa tirar, nesse exato momento em que, pelo menos isso, né, eles estão tendo lá esse apoio, tirar esses 10% de remuneração lá, de gratificação que eles têm para cumprir esse trabalho extremamente importante. Mas eu vim aqui para dizer, assim, que também, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, fiquei muito feliz de ter ajudado o governo do Distrito Federal e o MRP, aquele movimento de moradores sem tetos, que estavam ali no Hotel São Peter. Eu estive lá na semana passada e, como o governo não queria mais dialogar com o movimento, deputado Chico Vigilante, e o movimento se recusava a sair, chegou muito próximo de ter um conflito de proporções extremamente graves. Extremamente grave. Porque eu subi no hotel e vi a quantidade de senhoras, a quantidade de criança, gente deficiente físico. Né? Um negócio assim impressionante, a forma que eles estavam ali dentro. Né? E o governo dizendo que não tinha mais acordo, que, enfim, que tinha que sair, que a polícia ia fazer uma intervenção. E aí, felizmente, em função dessa conversa que nós tivemos com o movimento e com a conversa que nós tivemos a oportunidade de ter com o governador, o debate foi reaberto e, felizmente, se chegou. Aí o governo apontou uma área provisória, diga-se de passagem, é provisória, lá em Taguatinga, para que essas pessoas saíssem de lá e a gente evitasse esse conflito que estava caminhando para acontecer. Então, eu fico muito feliz com a postura do governador, com o secretário adjunto lá da Casa Civil, o doutor Manel, o próprio Marcos Dantas, que entenderam que o mais importante agora é preservar, né, preservar a segurança dessas pessoas, ter uma saída pacífica dali naquele momento. Isso foi feito no domingo, os ônibus chegaram lá e levaram aquela população. E agora o governo precisa resolver, colocar essa comunidade em algum sistema aí, em algum projeto que ele tenha de habitação, de assentamento dessas famílias, para que eles possam ter, né, até em função da Constituição, o direito que todos nós temos, o direito a uma moradia digna, né? Uma moradia, porque aquelas crianças, aquelas donas de casa, aqueles senhores e senhoras que eu vi ali merecem, merecem um lar, e é preciso que o governo, então, haja com muito cuidado nesse sentido, até porque nós tivemos recentemente um episódio preocupante lá na Ceilândia. Como é que era aquela comunidade lá na Ceilândia, que a polícia foi muito truculenta, Vossa Excelência atuou muito... Nova Jerusalém, onde também pude a oportunidade de ter ido lá e vi como crianças ficaram feridas, mulheres machucadas com bala de borracha. Então, felizmente, dessa vez o governo acertou, e aí eu tenho que vir aqui e reconhecer, né, quando o governo erra, a gente vem aqui e critica, mas quando o governo acerta, a gente tem que vir aqui e elogiar. Portanto, meus parabéns ao governo do Distrito Federal, que de forma muito inteligente, de forma muito sensível, evitou uma tragédia ali naquele hotel. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Ricardo Valle. Para aprovar a Comissão Geral de quinta-feira, precisamos de quórum. Então, a gente faz o apelo aos nobres deputados que estejam na casa, que possam descer para que a gente possa fazer esta votação. Deputado Joy Valle, vai fazer uso da palavra? Deputado Joy.
Boa tarde aos pares, boa tarde imprensa, boa tarde a todos. Presidente, eu queria iniciar meu comunicado fazendo um apelo aos nossos pares que a gente possa voltar ao rito da casa de passar todos os projetos pelas comissões, a comissão de mérito e as comissões finalísticas, para que a gente possa estudar, se aprofundar um pouco mais nos projetos de lei. E que a questão do... Não estou nem falando de não fazer parecer em plenário, que isso eu acho que é realmente malhar em ferro frio, né? Mas que seja exceção, não volte a ser regra, para que a gente dê um mínimo de organização para esta casa, cumprir o rito básico, passar os projetos nas comissões que existem para avaliar os projetos. Basicamente é isso. Porque os projetos que vêm... com urgência, já falei, já comentei isso algumas vezes, são importantes, precisam vir, mas denota uma falta de planejamento enorme, né, de quem entra com esses projetos aqui de forma com urgência, urgentíssima e etc. Então, que passe nas comissões. Esse é um apelo que eu gostaria de fazer, presidente, para todos os nossos colegas, todos os nossos pares, para que a gente possa dar esse sentido. A segunda coisa é que nós, a Comissão de Fiscalização, a Comissão de Governança, Transparência, Controle Social e Fiscalização, está fazendo um trabalho na saúde. Deputada Garcia Maia, cada reunião que nós fazemos, mais aterrorizante fica. Hoje nós fizemos, então, uma reunião conjunta com a Divisa, com a Vigilância Sanitária, Hospital de Base e a comissão, uma parte da Comissão de Fiscalização. Era uma visita de rotina, simples, para pedir, porque tem vários espaços do Hospital de Base que estão interditados pela própria Vigilância Sanitária. E nós convidamos, então, a pessoa responsável pela manutenção da Secretaria de Saúde. E ele declarou, na frente de todos, que não tem condição de atender. Vai interditar a quimioterapia do Hospital de Base agora. Está pronta para ser interditada, já no limite do limite do limite para ser interditado. Agora imagine, é a única quimioterapia que nós temos no Distrito Federal. É a do Hospital de Base. E vai interditar. E o responsável, que é uma pessoa, um arquiteto, uma pessoa muito dedicada, falou, olha, eu tenho dois arquitetos na Secretaria de Saúde para mais de 600 espaços e próprios em termos de projeto. O que nós atendemos lá é a prioridade do secretário. Então, realmente, isso é espantoso para a gente. É espantoso. Não tem condição, não tem perigo de dar certo, como diz um amigo meu. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Agora, na próxima reunião da comissão, nós vamos fazer uma visita com os 5 deputados ao Hospital de Base e vamos verificar todas essas áreas que estão paradas, totalmente paradas, por uma questão de vigilância sanitária. Então, é o governo paralisando o governo. Então, presidente, é uma situação de calamidade pública, efetivamente de calamidade pública. É um negócio assim que não tem como entender, porque o próprio governo não se conversa não há um processo colaborativo dentro, para dentro do governo. E a gente faz um apelo para que isso aconteça e que a gente tenha condição de fazer esse trabalho corretamente. A lógica de que é um problema de gestão é verdadeira. É um problema de gestão em todos os espaços, em todos os cantos, e que levaria, se tivesse condição de organizar e não fosse o soluço mandatário de 4 anos, levaria aí pelo menos 2 ou 3 mandatos para poder organizar. Então, nós precisamos fazer um esforço conjunto, todos nós fazemos a nossa parte, como está sendo trabalhado aqui, para que a gente consiga fazer planos e planejamento de longo prazo nesse governo. Não interessa, como disse o Ricardo Valle, o deputado Chico Vigilante, que tem apresentado propostas mesmo na oposição, o senhor que tem comandado aí, coordenado a frente parlamentar do setor produtivo, que a gente possa fazer pela cidade, por Brasília, porque essa cidade não aguenta mais um fracasso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência. E falar em setor produtivo, aproveito para convidar aos demais deputados. Dia 28 haverá o almoço, o convite para os 24 deputados e 200 empresários do setor produtivo, que o convite com certeza chegou ao gabinete de Vossas Excelências, e é importante que todos lá estejam para que a gente possa fazer um debate juntamente com o setor produtivo. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel, deputado Chico Leite, deputado Lira, deputado Wellington Luiz, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dos vários projetos que estão tramitando na Câmara Legislativa, chamo a atenção para o projeto de lei do orçamento anual para o exercício financeiro de 2016. Trata-se do PL número 648 de 2015 e do projeto do plano plurianual para o quadriênio 2016-2019. Como previsto no artigo 150, parágrafo 15 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o valor destinado às emendas individuais dos parlamentares corresponde a 2% da receita corrente líquida na lei orçamentária. Na proposta do Executivo encaminhada a esta Casa, a previsão da receita corrente líquida, deputado Chico Vigilante, para 2016 é de 21,6 bilhões de reais, o que proporcional a um valor de 432,1 milhões para as emendas dos deputados. Desta forma, para 2016, deputado Bispo Renato, que preside essa sessão. Desta forma, para 2016, os parlamentares poderão apresentar até 18 milhões para as suas emendas individuais. Esse valor apresenta um acréscimo de 12,5% em relação aos atuais 16 milhões das emendas parlamentares que foi previsto para 2015. Em termos de grandes números, o GDF irá administrar um orçamento total de 41 bilhões em 2016, contra 37,3 bilhões em 2015, já computados o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Como sabemos, o Fundo Constitucional, por tratar-se de recursos federais, é votado no orçamento da União. Mesmo assim, os recursos desse fundo, que se destina à educação e à saúde, que totalizam 4,9 bilhões, são incorporados ao orçamento votado aqui na Câmara Legislativa. Desta forma, senhoras e senhores deputados, o total de recursos do orçamento votado por nós parlamentares distritais é de 34 bilhões de reais. Esse valor apresenta um incremento de 10% no seu valor se comparado ao orçamento de 2015, que é de 30,8 bilhões de reais. Em relação ao plano plurianual PPA para o quadriênio 2016-2019, o GDF reduziu o número de programas, dos atuais 42, para apenas 13 programas, deputado Chico Vigilante. Com a redução dos programas, o GDF pretende implantar uma gestão pública mais eficiente e transparente. O PPA, como nós chamamos, é o instrumento de planejamento de médio prazo, instituído pela Constituição Federal de 1988, que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. Os objetivos gerais do PPA são para tornar a sociedade do Distrito Federal menos desigual, proporcionar crescimento econômico sustentável, diversificado, inclusivo, estruturado e orientado para a preservação do meio ambiente, bem como assegurar a retomada da capacidade de investimento do Estado. Como o PPA é o plano estratégico do governo e a lei orçamentária é o planejamento operacional, as emendas individuais dos parlamentares terão a mesma correspondência nessas leis orçamentárias. Com isso, os parlamentares poderão apresentar até 18 milhões de emendas no PPA por ano, totalizando nos 4 anos 72 milhões para o quadriênio 2016-2019. Estou encaminhando. Estou encaminhando para cada gabinete um CD contendo o inteiro teor do projeto de lei do orçamento para o exercício financeiro de 2016 e do plano plurianual para o quadriênio 2016-2019. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Há expediente sobre a mesa. Peço ao deputado Rodrigo Delmasso que possa fazer a leitura.
Mensagem número 220, o excelentíssimo governador do Distrito Federal. Veta parcialmente no valor de R$ 19.964.734,00 o projeto de lei número 627 de 2015, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, aprovado no valor de R$ 173.954.000.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência fará uso da palavra? Não tem mais coro. É melhor só não falar mesmo não hoje. Deixa para amanhã, deputado. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo Delmasso também abre mão da fala. E não havendo coro regimental para deliberações, encerro a presente sessão.